Senhoras e senhores deputados, vamos dar início então à reunião ordinária. Pergunto se alguém se opõe a que votemos as atas 8 e 9 em conjunto. Não havendo nenhuma oposição, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 3, projetos de resolução. A metodologia do projeto de resolução do LIVRE recomenda o financiamento urgente da Rede Nacional de Arrojamentos. O Grupo Parlamentar do LIVRE informou que pretende discutir a iniciativa em comissão. O ponto 3.2, o PAN não está presente, antes eu não estaria presente e, portanto, vamos passar ao ponto 3.3, portanto, todos estes projetos de resolução não serão apresentados e passaremos ao ponto 3.3. Redação final. Projeto de resolução 71-17, primeiro do PAN, recomenda ao Governo soluções que promovem a autonomia energética nacional através da descentralização do sistema energético, do reforço do armazenamento, da gestão ativa e da criação de micro-redes locais e vales solares. Coloca a questão aos seus deputados, acolhe a redação final. Sendo assim, eu vou perguntar a todos o que é mais fácil para estarmos em conjunto. Projeto de resolução 105-17, primeiro do Chega, recomenda ao Governo a implementação de um Programa Nacional de Replantação e Regeneração Ecológica das áreas cortadas e zonas protegidas. Acolhem a redação final. Projeto de resolução 232-17, primeiro PAN, recomenda ao Governo a proteção de animais selvagens afetados pelos incêndios florestais de 2025. Todos acolhem também a redação final. Tem que fazer a votação. Estamos, assim sendo, nesta redação final, pressuponho que ninguém vote contra, mas coloco a questão, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apresentação e votação do relatório sobre a proposta de lei 37-7 primeiro do Governo. Aprova o orçamento de Estado para 2026. O relator, deputado Rui Rocha Pereira, do PSD, dou-lhe a palavra para apresentar o relatório em questão.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, caros colegas deputados. Relativamente a este ponto, portanto, o 25º Governo Constitucional apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 37-17, primeira, que aprova o orçamento de Estado para 2026. No dia 9 de outubro de 2025, a iniciativa deu entrada na mesa da Assembleia da República e, nesse mesmo dia, baixou à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública e foi remetida à Comissão de Ambiente e Energia para a elaboração do presente parecer. Pelo que o parecer em apreço incide apenas sobre as matérias do Orçamento de Estado para 2026 que integram o âmbito da Comissão de Ambiente e Energia definidas no seu regulamento. De acordo com o referido documento, o Governo define como objetivo estratégico a implementação de políticas de ambiente e energia que promovam o desenvolvimento sustentável do país, estruturadas em dois programas interdependentes, ambiente e energia. Relativamente ao programa do ambiente, o Governo tem por objetivo proteger o ambiente, valorizar os recursos naturais e reforçar a ação climática, garantindo benefícios para os cidadãos e ecossistemas em todo o território nacional, destacando os seguintes eixos: ação climática, com medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, aumento de eficiência dos instrumentos de financiamento, e aqui neste caso com enfoque no reforço de fundo ambiental para apoiar a descarbonização da economia, eficiência energética, mobilidade sustentável, economia circular e gestão de água, e um segundo eixo de gestão sustentável de água e resíduos, neste caso será o enfoque principal será na operacionalização da estratégia Água que Une, em 2026, com eixo de atuação relativamente à eficiência hídrica para a redução de perdas de água, à resiliência por via do reforço de infraestruturas de armazenamento de água. Relativamente a resíduos e economia circular, o plano da Ação Terra será o referencial para atuar perante o risco de esgotar a capacidade disponível em aterro e o reforço da capacidade de tratamento de resíduos através da otimização, ampliação e partilha de infraestruturas. Também será lançado um plano de ação para a economia circular e uma campanha nacional de sensibilização para reduzir a produção de resíduos. E um terceiro eixo, que é a proteção ambiental e valorização de ecossistemas, principalmente com enfoque na reforço e supervisão, com mais recursos humanos, logísticos e tecnológicos para o IGAMAOT, e também proteção da biodiversidade das áreas protegidas. Relativamente ao programa de energia, de acordo com o relatório, este programa tem por objetivo promover uma transição energética sustentável, segura e competitiva, com impacto na descarbonização, soberania energética e redução de custos para consumidores e empresas através das seguintes políticas. O reforço da sustentabilidade e competitividade do sistema energético, em que se aponta o cumprimento da meta de 51% de renováveis no consumo final bruto até 2030, a eficiência e combate à pobreza energética e o reforço da soberania energética, principalmente com reforço das infraestruturas elétricas garantindo os serviços do Lexstart, criação de mecanismos de capacidade e serviços de sistema que tragam maior segurança e abastecimento e também o robustecer das interligações energéticas ibéricas e europeias. Também está prevista uma redução da dependência dos combustíveis fósseis, nomeadamente revisão da estratégia do hidrogênio e estímulo à produção de biometano. Quanto relativamente às medidas e fontes de financiamento, o Programa Orçamental Ambiente e Energia evidencia que no Orçamento 2026 uma dotação de despesa total consolidada de 2.495,3 milhões de euros, o que excede em 4,9% da estimativa de 2025 e uma despesa efetiva consolidada de 2.445,3 milhões de euros, excedendo 13,2% da estimativa de 2025. Até à presente data não foram recebidos contributos sobre a iniciativa, assim se os mesmos forem recebidos ficarão portanto, disponíveis na página e também não vou-me eximir nesta fase emitir qualquer posição relativamente portanto, a este relatório e, portanto, relativamente às conclusões, a Comissão do Ambiente e Energia considera que a proposta de lei, portanto, número 37/17, primeiro, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário da Assembleia da República, pelo que emite o presente parecer nos termos do disposto número 3, artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para efeitos de elaboração do relatório final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à fase da discussão. Sr. Deputados, alguém pretende usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido.
Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tem a ver com o parecer do Sr. Deputado, mas apenas dar uma nota. Pode ser que alguém faça chegar o recado ao Governo. É que o Governo, a pessoa que fez o relatório da proposta de lei não foi a mesma pessoa que fez a proposta de lei, porque, na realidade, no relatório, logo na sua introdução, diz que matérias relacionadas com trabalhadores, designadamente a questão das transferências dos trabalhadores do setor de águas e resíduos, que não fazem parte da proposta de lei do Governo do Orçamento de Estado, e depois vamos ao articulado e o facto é que faz parte. Pronto, era só apenas dar nota relativamente a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado inscrito? Não? Então, deputado, não. Então, passamos à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 5. Temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE sob audição urgente da Ministra de Ambiente e Energia, do Presidente do Conselho Diretivo do ICNF e do Presidente do Conselho Diretivo da APA, relativamente a uma potencial fusão das duas entidades. Tenho um pedido de intervenção do Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do PST pediu adiamento, neste caso, dos três requerimentos, portanto, acho que já antes da discussão.
Com
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim poupamos. Assim fica sem a possibilidade de cumprimentar o senhor Vice-Presidente desta Comissão e candidato, e portanto queria o cumprimentar praticamente. Iria fazê-lo quando lhe desse a palavra, mas não lhe vou dar a palavra, mas queria cumprimentá-lo. É potestativo e, portanto, passamos ao próximo ponto, que são os outros assuntos. E a primeira questão é a composição da delegação na COP. Tendo havido, eu tive a oportunidade de falar na reunião da Comissão, a proposta do despacho do PAR, mais tarde houve um novo despacho do PAR que eu, enquanto Presidente desta Comissão, pedi para clarificar. Porque se tratava da necessidade de que houvesse proporcionalidade. Tendo em conta da proporcionalidade e aquilo como estava feito o despacho, entendi que, em defesa daquilo também que é a minha posição enquanto Presidente desta Comissão, que devia pedir essa clarificação. E ela foi feita por parte do PAR, sendo certo que ainda assim há aqui uma outra questão que eu passo a colocar. Tendo em conta que estamos a falar de 8 deputados a estarem presentes na COP, a proposta do PAR é que que seja a sugestão da composição da delegação, na hipótese 1 que eu vou passar a dizer ou a ler, e isto por uma razão simples que eu passo a explicar. A composição dos 8 deputados tem a presença também dos presidentes de delegações, nomeadamente da UIP e da AP-UPM. E da APM, sim. O que significa que, dentro daquilo que é o critério de proporcionalidade, se aplicasse, só para ser claro, se aplicasse a proporcionalidade como estava prevista, o Chega teria 3 representantes, o PSD teria 2 representantes, e em termos de proporcionalidade não estaria a cumprir com aquilo que era o que estava definido por parte do PAR. E por isso é que pedi para clarificar esta matéria. E a proposta agora é de que sejam 3 do PSD, 2 do Chega, 1 do PS, 1 do Iniciativa Liberal e 1 do LIVRE. Sendo certo que seriam um presidente da comissão, eu próprio do PSD, um deputado do PSD, um deputado do Chega, um deputado do PS, um deputado do Civil Liberal, um deputado do LIVRE. Estes na Comissão de Ambiente e como membros das delegações da UIP, um deputado do PSD, da AP-UPM, um presidente, que neste caso é do Chega. Qual foi a questão que eu coloquei? Coloquei já ao Chega, e portanto, para não haver dúvida sobre esta matéria, para serem bem claras as questões. Ao ser assim, a Presidente da UIP não estará presente na COP. Eu sei que até tem uma reunião a decorrer lá. E coloco ao Chega esta questão, se for o entendimento do Chega de que deva estar presente a Presidente da UIP, o que faríamos era uma troca. O deputado do PSD, em vez de ser indicado pela UIP, seria indicado nesta comissão para manter a proporcionalidade e garantir que possa estar presente a presidente da UIP. Se não, é esta a sugestão do PAR, é esta que seguirei, mas compreendendo esta dificuldade que possa existir, coloquei a questão ao Chega e coloco à comissão tranquilamente, sem qualquer problema, para poder cumprir o despacho. E estamos muito em cima do tempo, porque temos que marcar viagens e estão a subir de preço e a ter maior dificuldade de conseguir aceder, porque nós somos uma delegação ao Brasil. Penso que a Sra. Deputada também tinha esquecido a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E compreendendo os seus esforços, que naturalmente serão vários, desde logo logísticos, do pouco que consegui apurar, como sabe, atualmente não sei o que coordeno a Comissão, em contacto quer com o coordenador, quer com a liderança de bancada, é que o Chega entende que não deve existir qualquer penalização da sua participação, porque a representação parlamentar na comitiva da delegação da Assembleia da República, aqui relativamente a esta comissão, nada tem que ver com as participações que nós temos através de duas presidências que são autónomas e, portanto, retirar um membro desta comissão do Grupo Parlamentar do Chega para que outros dois presidentes possam estar presentes vai lesar aquilo que era o objetivo. Bem sei que é de deliberação superior, aquilo que me parecia mais sensato nesta hora era deixar o senhor, o nosso líder parlamentar em contacto com o PAR para que se chegue a um entendimento, até porque à hora que aqui estamos nem sequer sabemos se era do interesse da deputada Manuela Tender estar presente, a presidir aos trabalhos. Portanto, a deputada está neste momento a fazer uma missão externa, também não a conseguimos contactar e por isso podemos estar aqui a entrar numa guerra que depois não se justifica.
Antes de passar a palavra, Sra. Deputada, para dar a minha posição sobre isto. A comitiva é única, portanto, com todos os... Eu vou chefiar a delegação. A delegação inclui tanto os presidentes dessas delegações como a própria, os membros da comissão. A Sra. Deputada Manuela Tender enviou-me um e-mail a dizer que tinha todo o interesse para estar presente e, portanto, é com base nisso que eu tomo a liberdade de fazer esta proposta no interesse do Chega e da Sra. Presidente da delegação. Não é do interesse nem do Presidente da Comissão, nem do Grupo Parlamentar do PSD, porque é uma troca de um lado para o outro. É apenas nesta perspectiva e, portanto, Eu compreendo que, não sendo a coordenadora e não tenho a oportunidade, não tenha ficar resolvido aqui hoje. Mas terá que ser resolvido hoje ainda, mesmo que não seja na comissão, esta possibilidade que estou a dar à abertura, porque senão cumprirei aquilo que é o despacho do PAR, que diz que é a primeira hipótese, e neste caso pelo IP não irá a sua deputada não atender, irá um deputado do PSD. É apenas isto. Portanto, para ficar claro, antes de depois passar a palavra ao seu deputado Pedro Vaz, do parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, obrigado. Olha, eu admito que o Sr. Presidente seja alheio a tudo isto, mas eu gostava que fizesse chegar aos grupos parlamentares as comunicações, aos despachos do Sr. Presidente da Assembleia da República, o primeiro e os restantes, já agora, para podermos perceber, porque quando falámos a primeira vez e foi discutido na nossa comissão, era uma delegação perfeitamente estável, agora de repente já estamos aqui a ver... com critérios de proporcionalidade, três deputados do PSD, dois do Chega, um do PS, um da Iniciativa Liberal e um do Livre. Ora bem, o grupo parlamentar do PS tem 58 deputados, tem menos dois que o grupo parlamentar do Chega. Portanto, quer dizer, preciso de analisar a informação que vem da Presidência da Assembleia da República. O meu grupo parlamentar precisa de ter essa informação. Não estou a dizer que sou contra isso, não tem nada, não tem a ver com isso, mas para perceber qual é o racional, até porque se há, pelo que percebi, se há uma representação que tem a ver com organismos ou entidades interparlamentares de qual fazem parte deputados da Assembleia da República e eu não sei quais são os partidos, aplicar a isso uma proporcionalidade da representação parlamentar no Parlamento. Então temos que rever aqui todos os outros critérios. Portanto, é só para fazer chegar para podermos fazer esta análise, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu vou pedir para distribuir todos estes documentos e dar aqui uma nota, que eram 9 e passam para 8 deputados também a delegação, mas a delegação, como digo, é completa com todos os representantes. Sr. Deputada, tem Matias, deu a palavra.
Pois, porque dá-se o raro momento de estar em concordância com o Sr. Deputado Pedro Vaz, na medida em que, de facto, não nos parece razoável que o critério de proporcionalidade afete organizações intraparlamentares que são externas aqui ao nosso trabalho parlamentar concreto, até porque, isto de quem já teve a oportunidade de estar em COPES com a Comissão de Ambiente, o trabalho é completamente autónomo. Foram raros os momentos em que nos cruzámos e que participámos em eventos comuns. Portanto, se o Chega tiver que selecionar uma destas três participações, a sua atividade vai estar lesada, mas também a representação da Assembleia da República, uma vez que a deputada Manuela Tender e o deputado Eduardo Teixeira não estão meramente a representar o Chega, estão a representar também a Assembleia da República e Portugal nesses fóruns, no caso na educação, e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira não tenho presente, penso que é do Mediterrâneo, não é? Pronto, por isto é que eu dizia que está com mais informações do que eu, não sabia do e-mail com a deputada Manuela Tender, parece-me que mais vale ser o líder parlamentar a contactar o Sr. Presidente da Assembleia da República para evitarmos discussões que não merecem a pena.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Lembro só uma questão importante, que é o facto de que a UIP ficará sempre representada por um deputado do PS. Portanto, não deixa de haver representação da UIP na COP, dentro daquilo que é o despacho do PAR.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só propor, uma vez que vai ser distribuído todas essas informações, não sei se ainda hoje podemos fazer uma reunião ao final do dia de mesa e coordenadores, ou provavelmente amanhã, durante a manhã, para resolver isto. Dar aqui algum tempo aos grupos parlamentares para analisarem. Acesso à sugestão.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver. Eu já direi alguma coisa, mas faremos uma mesa com coronadores e resolveremos. Agora preciso é hoje ter, porque estamos a ficar mesmo sem tomar nenhum tema, uma decisão. Muito obrigado. Ainda nos outros assuntos, temos um convite da ESGRA para uma visita e sessão de trabalho a um sistema de gestão de resíduos urbanos, em sequência da audiência que tivemos, enviaram-nos o agradecimento da mesma e a disponibilidade para que tivéssemos uma visita e sessão de trabalho. Portanto, teremos a oportunidade das nossas visitas de onde nem ainda não. Portanto, teremos a oportunidade de conversar dentro daquilo que são as nossas visitas também e perceber e encontrar uma solução. Temos também um e-mail da WePlanet, onde reforça o pedido de esclarecimento relativamente às queixas do PAN e à UNEC, e sobre o estado do processo da Comissão relativamente ao convite da visita à Central de Almaraz. Isto foi um processo. Nós já tivemos a oportunidade de falar com o PAN presente. Eu gostaria que o PAN estivesse presente e, portanto, se não se opõe, na altura falaremos com a presença do PAN na reunião. Plano de atividades. Ainda só temos contributos do Grupo Parlamentar do Chega e do Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal. Portanto, não sei se os outros partidos vai haver propostas, se não. Haverá? Então, pedia que durante esta semana, durante esta semana, até ao final da semana pedia que o fizessem para não estarmos aqui a... Portanto, quem o tiver, que o faça do final da semana. Senhores deputados, têm mais alguma questão nos outros assuntos? Não havendo, dou determinada a reunião e depois comunicarei se teremos ou não uma reunião de comissão de mesa e coordenadores.